Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, agosto de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. O fundo Blue Alpha apresentou retorno positivo de 0,39% em agosto e está com 4,9% em 12 meses, com ganhos concentrados em bolsas de 62 bips positivos, mais do que compensando as perdas em ativos juros globais de 29 bips negativos e câmbio de 13 bips negativos. Agora, o Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de agosto. Depois, o Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá falar sobre nossas conclusões em relação às manifestações de ontem para o cenário político e econômico, além de um apanhado geral de outras economias emergentes. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Então, vamos começar dando uma olhada no cenário internacional. Falando de Estados Unidos, os principais pontos que a gente está monitorando, primeiro a variante Delta, está parecendo bastante claro que a variante Delta está fazendo um pico nos Estados Unidos, principalmente olhando os estados ao sul, que foram mais afetados por essa última onda. Então, em tese, isso aí seria um fator positivo. Um outro elemento importante é a build infraestrutura, que é um programa de 10 anos de gastos com infraestrutura básica e infraestrutura social, cujo ticket inicial seria algo por volta de 3,5 trilhões de dólares. Está ficando mais claro que esse número vai ser bem menor, talvez 1,5, 2 trilhões. Por outro lado, isso tem dois pontos positivos, né? Primeiro, facilita a aprovação. Segundo, você vai ter um menor impacto no aumento dos impostos das empresas. Então, esse driver parece também estar indo para uma direção interessante. Um outro ponto de monitoramento no mês de setembro é a discussão do debt ceiling, do shutdown americano. Nos parece bastante pouco provável que isso possa acontecer por várias razões. Primeiro, o país ainda se encontra num período de pandemia, então seria um sinal ruim dos partidos acionarem o teto de endividamento. E também pela habilidade do presidente Biden, que tem muita experiência, seja dois mandatos como vice-presidente da República e diversos mandatos como senador, também parece pouco provável. E o quarto elemento de monitoramento é a questão do tapering, né? Apesar do número de emprego fraco na sexta-feira, as taxas de juros moveram para cima e principalmente os Fed regionais, eles têm sido bastante mais hawkish no sentido de iniciar o processo de tapering ainda esse ano, enquanto que o board do Fed tem sido um contraponto um pouco mais calmo, mais tranquilo em relação ao início do tapering. Mas assim, analisando como um todo, a gente tem então alguns eventos mais indo na linha positiva e obviamente que você tem que contrabalançar com a questão do tapering. Então, a nossa visão em Estados Unidos continua construtiva. É evidente que o nível de preço não é o mesmo que era alguns meses atrás, mas a gente continua achando que é um mercado interessante. Na China, nosso segundo principal foco, a gente está vendo alguns sinais de melhora na margem. Também a questão da vacinação é mais rápida, o pico da Delta. Do lado de saúde, do lado regulatório, a gente tem visto os oficiais mais doves do partido ganhando algum espaço, tentando equilibrar um pouco a deterioração que houve com as medidas regulatórias recentes, especialmente na área de tecnologia. Então, isso tem tido uma melhora, as empresas de tecnologia têm tido um rebound. E também existe a visão de que algum suporte monetário e fiscal possa acontecer daqui até o fim do ano. Nada muito vultoso, mas sem dúvida que o People's Bank of China está bastante atento na questão de liquidez. E também emissão de títulos que vão ser usados para projetos de infraestrutura. Então, de China também um pouquinho melhor na margem, depois da grande queda que houve. Indo para a Europa, certamente o destaque do ECB, né, os membros do ECB, é um pouco mais hawkish, já meio que antecipando o tapering, que deve começar amanhã, diminuindo as compras do ECB de 80 bilhões para algo próximo de 60. Inflação está bastante alta, bateu 3%. Dados de atividade na Europa, certamente é a região do mundo hoje que está crescendo mais forte, né? E por último, é a questão da Merkel, que muito provavelmente não vai conseguir eleger o seu candidato nas eleições na Alemanha, que também é um fator um pouco mais expansionista, que ajuda, no caso, a Bolsa e também os juros a subir um pouco. Mas, em geral, notícias mais interessantes, construtivas, da Europa. Então, esse é o resumo do nossa visão internacional. A gente continua com a nossa principal locação, um portfólio global, muito focado nos Estados Unidos, em segundo lugar, Europa, e a gente já começou a remontar o nosso portfólio de Ásia. A gente tem um portfólio ainda pequeno, mas a gente já tem investimentos em Taiwan, em Singapura, na Austrália e na Coreia. Nosso portfólio em Brasil, ele continua bastante neutro, a gente não tem nenhuma grande exposição em Brasil, e eu vou entrar em Brasil agora falando um pouco, né, da parte macro e também da parte político-institucional. O macro no Brasil continua bastante frágil, né, a inflação chegando na casa de 8%, agravado pela crise hídrica, que ela acaba gerando uma inflação maior e um crescimento menor. As revisões de crescimento, tanto para esse ano, mas principalmente para o ano que vem, já estão acontecendo. Então, ano que vem vamos ter um crescimento aí menor que 1,5, por volta de 1,5, talvez menos, por conta das eleições. E na questão política institucional, não diria que é maior, mas é uma grande fragilidade, né? A gente percebeu ontem nas manifestações, o Fábio vai dar mais detalhes, mas de fato, resumindo a história, né, o presidente tem entrado em conflito basicamente com os poderes, né, dificuldade com o Senado, com o Judiciário e com a Câmara. Isso tudo acaba gerando um freio do setor privado para investimentos. Isso vai reduzindo também o crescimento, tanto na margem como crescimento prospectivo para o ano que vem. Então, a questão política institucional bastante complicada, todos sabemos, né, do que está acontecendo. A gente não vê um ambiente para impeachment, também não está acontecendo nenhum grande apoio ao presidente, que vai sofrendo com o alto da inflação e com a queda do crescimento. Então, o cenário que se coloca é um cenário bastante, infelizmente, um cenário um pouco medíocre para a economia, no entanto, sem grande ruptura, pelo menos no curto prazo, né? Então, no fundo, é como se fosse um governo já bastante fraco, enfraquecido, e que tem que conviver com ele até as eleições. Então, fica uma coisa um pouco ruim, por isso que a gente, de fato, não tem nenhuma grande alocação em Brasil. No Brasil, a gente tem um pouco de stock picking, que a gente faz protegido contra o índice, a gente tem algumas apostas de câmbio juntamente com a Bolsa, mas nada muito relevante. No México, para fechar, Banco Central tem sido mais dovish, a curva já especifica menos de 100 basis points de alta. A gente acha que talvez o México vai ter que subir um pouco mais a curva, mas de toda maneira a nova composição do board do Banxico ela é mais dovish, então no fundo a curva tende a inclinar, né, estirpar um pouco mais, talvez alguma oportunidade ali de tomar os juros na parte de 5 anos. Entrando em alguns detalhes do nosso portfólio, rapidamente, né, a gente hoje, como eu comentei, né, temos uma alocação bem pequena na parte de câmbio, não é muito relevante, diria que FX tem hoje 10% do nosso risco. Equity está hoje com 72% do nosso risco e o restante, por volta de 17%, 18%, é a parte de juros. A gente continua achando que os juros nominais e os juros reais deveriam abrir tanto nos Estados Unidos como na Europa. E o portfólio de bolsa eu já mencionei, a gente tem nossa maior alocação Estados Unidos, segunda maior alocação Europa e a terceira maior alocação é a Ásia. Com isso eu encerro e passo a palavra para o Fábio.
Boa tarde a todos. Obrigado por participarem de mais esse call. Bom, acho que a atenção toda, o foco todo é no Brasil e nas repercussões das manifestações de ontem, né? Ainda tem muita coisa rolando, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida, principalmente a resposta oficial do STF, né, na abertura da sessão de hoje, por parte do Fux, e o posicionamento principalmente do Lira, né? O Senado já se posicionou, os partidos de centro que estavam meio neutros estão se posicionando pelo impeachment, mas o Lira ainda não deu as caras, né? Então acho que tem esses dois desenvolvimentos importantes, mas acho que já dá para tirar algumas conclusões e algumas lições aí, prospectivas aí, né, para o nosso posicionamento em relação ao Brasil, que o próprio Giovanni já adiantou, não é, está bem longe de ser positiva, né? Então, em relação às repercussões mais imediatas, assim, da manifestação ontem, claramente tem um lado, de maneira bem resumida, né, tem um lado de alívio, que é, não teve ruptura, não teve sinal de violência, não teve sinal de insubordinação dos agentes de segurança, não teve beligerância ou revolta armada. Então acho que esse cenário mais que muita gente realmente estava bastante preocupado, né, uma insurgência das forças de segurança estaduais, principalmente nas patentes mais baixas, poderia gerar um conflito armado em praça pública. Esse era um cenário, embora fosse menos provável, era um risco, e as providências foram tomadas para que isso fosse evitado, e felizmente isso foi evitado, né? Então, isso gera um certo alívio. Porém, do ponto de vista de tensionamento com os outros poderes, né, ao pronunciamento, principalmente o que teve na tarde aqui em São Paulo, só acirrou esse tensionamento com repercussões prospectivas, como eu vou mencionar daqui para frente, né? Então, primeiro ponto é esse que eu já mencionei, não, o fato de não ter havido beligerância, insubordinação de agências de segurança é um relief, talvez. Eu acho que assim, o ponto positivo de ontem para por aqui, né? O resto são todos pontos bem mais negativos, né? A questão do tensionamento, principalmente em duas frentes super importantes, né, que é em relação ao STF, né, um desafio aberto, explícito do presidente ao STF de ou você pune o Alexandre de Moraes ou eu vou ter que fazer alguma coisa fora das quatro linhas, e um recado e uma sinalização explícita de crime de responsabilidade quando o presidente diz que não vai obedecer nenhuma ordem judicial advinda do Alexandre de Moraes. Isso é um tiro no próprio pé, né, e vai exigir um posicionamento forte do Luiz Fux, presidente do STF atual, na abertura da sessão ordinária de hoje à tarde, né? Então, acho que isso é uma provocação desnecessária, né, e coloca por terra toda a iniciativa que o Fux vinha fomentando, né, de tentar achar uma solução judicial, com um certo suporte judicial, para a questão gravíssima fiscal, que é o pagamento dos precatórios, né? Então, essa, obviamente, não foi essa a intenção do Bolsonaro, mas essa vai ser a consequência, né? Todo o papel que o Fux vinha tendo de a conciliação desse problema do fiscal dos precatórios vai por terra, e o governo vai ter que achar a solução por si só, né? Em relação ao Senado, como já falei, as pontes já eram meio frágeis e agora foram queimadas de vez. E em relação ao Lira, que acho que é a grande questão também importante, além do posicionamento do STF, né? O Lira, ele tem um incentivo muito grande de permanecer dando suporte no governo, segurando todos os pedidos de impeachment, porque o Centrão tem se beneficiado fartamente na distribuição de cargos e de emendas parlamentares, né? Mas, por outro lado, o próprio Lira deve estar se sentindo traído agora, porque um dos pontos endereçados pelo Bolsonaro foi a discussão do voto impresso, que tinha sido feito um acordo entre ele e o Lira para não tocar mais nesse assunto, né? Então, o Lira está sendo pressionado pela própria base de partidos e por ter sido desautorizado publicamente, né? Praticamente voltando a falar do voto impresso. A conclusão minha é que a estratégia do Bolsonaro não é a de tentar recuperar popularidade e ganhar a eleição. A estratégia do Bolsonaro está claramente a de não perder a bolha que ainda o suporta, né? Os 20, 25% de popularidade que ainda consideram o governo ótimo ou bom, e que, primeiro, reduzem a legitimidade de um processo de impeachment, e segundo, provavelmente esses 20, 25% garantem que ele participaria de uma eleição em segundo turno, né? Então, essa estratégia do Bolsonaro de endereçar só a bolha e não tentar recuperar a popularidade junto a eleitores que estão ainda indecisos ou neutros, traz uma sinalização muito ruim, porque qual é o grande upside do mercado hoje em relação ao Brasil? Seria o próprio presidente buscar uma estratégia de distensionamento com os outros poderes para tentar entregar um resto de governo ainda com alguma capacidade de governabilidade, né? Mas essa estratégia dele de focar só na bolha reduz bastante a chance de distensionamento até 2022, né? Então, assim, esse upside que poderia acontecer no movimento conciliatório do presidente foi por terra ontem, né? Então, acho que isso é exatamente isso que está fazendo com que o mercado reaja tão, tão mal. Quais são os capítulos daqui para frente, né? Os caminhos daqui para frente, né? Tem essa, acho que o cenário base é esse, em que não tem ruptura, mas também não tem governabilidade para aprovar nada, e o governo fica se equilibrando numa equação hiperfrágil, em que o resultado fiscal é sustentado por ganhos de arrecadação derivado da alta da inflação e não de ajustes fiscais que sejam mais permanentes, né? Isso deixa o mercado sob pressão. Como o Giovanni falou, decisões de investimento vão ser postergadas e o crescimento vai cair com a inflação ainda bastante alta. Mas quais são outros caminhos, né, políticos? Uma é a cassação da chapa, Bolsonaro-Mourão, de 2018. Essa é uma solução que, teoricamente, beneficiaria o Arthur Lira, né, porque se cassar o presidente e o vice-presidente, quem assume automaticamente, assumiria, seria o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. Porém, tem uma questão, ele está sendo investigado também na Operação Lava Jato. Isso poderia contestação. O segundo caminho seria o impeachment, né, pelo próprio Arthur Lira, e isso traria uma ruptura muito grande do ponto de vista institucional, né, e beneficiaria o Mourão, que assumiria se o impeachment fosse só do presidente. E o terceiro ponto, que acho que poderia ser uma solução mais market-friendly, que seria uma inelegibilidade do Bolsonaro para 2022, né, ou seja, uma impugnação ou uma cassação de registro eleitoral do Bolsonaro. Isso não traria a ruptura de um impeachment no final do governo, mas, por outro lado, tiraria o Bolsonaro da jogada de 2022, abrindo espaço para uma terceira via. Sem dúvida, essa seria o caminho mais market friendly, mas não parece também uma solução muito provável de acontecer no curtíssimo prazo. Nesse ínterim, o crescimento está despencando no país, por questões ligadas a restrições de oferta de chips, por questões ligadas à crise hídrica e também até por questões de enfraquecimento da demanda agregada, né, por conta da redução da renda disponível derivada da aceleração da inflação. E isso coloca o Banco Central numa situação bastante desconfortável, na qual ele precisa continuar dando uma sinalização bastante hawkish nos juros, mas ele não tem condições de, nesse cenário, acelerar ainda mais o ritmo de alta da Selic, né? Eu acho que ele tem uma aceleração de 125 bases numa situação em que a demanda agregada está caindo por conta da aceleração da inflação, né? Então, acho que esse é um cenário onde o Banco Central fica amarrado no ritmo de aumento de juros de 100 bases, mas vai ter que ficar sinalizando que a política monetária vai ficar cada vez mais restritiva. Então, acho que esse é o retrato de Brasil, uma situação muito ruim, com riscos de inflação para cima, crescimento para baixo, fiscal piorando e uma grande instabilidade institucional e governabilidade em xeque. Eu só queria terminar, me prolonguei um pouco aqui, mas queria me terminar fazendo um pouco de perspectiva dos outros países de América Latina também, né? O Giovanni já falou um pouco de México, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só tentando endereçar a questão cíclica, fiscal e institucional de cada país para meio que fazer uma ordenação, né? O México, como o Giovanni falou, está enfrentando um problema de inflação bastante resiliente, mas o crescimento não está reluzente, principalmente por dificuldades com a Covid, né? Acho que dos países da América Latina, o México é um que, talvez por influência dos Estados Unidos, esteja apresentando números ainda ruins de Covid, e isso tira um upside de crescimento. O fiscal, por outro lado, o fiscal está ok, né? E a grande incerteza no México, que também afeta crescimento, é a política micro e intervencionismo setorial do López Obrador, do AMLO, né? Isso deixa o México numa situação desconfortável, mas não traz tanto risco institucional. A Colômbia eu colocaria numa posição intermediária, né, com pressão inflacionária e surpresas inflacionárias altistas e crescimento forte, né? O fiscal tem um certo risco mais de downgrade, né, de adicionais de rating, mas a performance fiscal, acho que eles têm um problema muito mais de performance de conta corrente do que do fiscal. Mas a governabilidade está ok, né? O Ivan Duque, o presidente, conseguiu, às custas de algumas concessões, aprovar um projeto, um pacote fiscal e tributário, né, de 1,5, que aumenta a arrecadação em 1,5 pontos percentuais do PIB. Então, lá, o cíclico está complicado, né, com inflação em alta, mas o crescimento não está ruim e a governabilidade está mantida. O Chile é um tom acima do ponto de vista de riscos, né, porque lá a inflação e o crescimento estão bombando, estão crescendo uma situação de overheating lá. O fiscal está em risco por novos estímulos de curto prazo, né, principalmente em relação ao fundo de pensão e mais transferências de curto prazo. O institucional tem uma discussão importante, que é a própria eleição e a constituinte, mas dado que os candidatos mais radicais foram afastados, né, principalmente os candidatos mais de esquerda, eu acho que o risco de ruptura institucional ele foi um pouco moderado, né? Então, o Chile está com o cíclico ruim, né, uma necessidade de aperto de juros mais forte, o fiscal de curto prazo em risco, mas o institucional eu acho que está menos arriscado, né, menos preocupante do que no Brasil, né? Então, acho que eu colocaria assim essa gradação aí de preocupações dentre os países da América Latina, né? México menos preocupante, Colômbia em segundo lugar, Chile já num nível mais preocupante, mas sem grandes riscos menores riscos de ruptura, e o Brasil aí no topo do ranking aí, com problemas em várias frentes simultaneamente. Bom, eu vou encerrar minha parte aqui e o Marcelo poderia abrir para eventuais perguntas que possam ter.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Muito bem. Não havendo, então, mais perguntas, retornamos à palavra a Vivian Campori, que dará início às considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Queria lembrar a todos que este e os demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês podem também encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
Muito bem, assim a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.